Tá.
Vereador, o senhor se elegeu com 11 milhões de votos, que foi o resultado mais expressivo do PSDB nessas eleições. O senhor acredita que essa vitória transforme no maior líder aí do partido?
Não, é uma vitória expressiva, mas eu não tenho essa expectativa de ser o maior líder do partido. O PSDB tem que ser um partido sintonizado com a realidade do país, com o povo e principalmente com as pessoas mais simples, que sofrem pela miséria, pelo desemprego, pela falta de recursos e pelos problemas que o país vive com saúde e educação, sobretudo nesse legado maldito dos governos Lula e Dilma.
Agora, de qualquer forma, essa vitória possibilita que o senhor seja até o presidente do partido ou que tome as rédeas do partido com algum indicado seu. O senhor pretende fazer o PSDB Nacional ficar mais próximo do senhor?
Eu pretendo que o PSDB Nacional fique mais próximo do povo, da população e da realidade do país. O PSDB precisa ressintonizar a sua posição com aquilo que a população espera de um partido político. Não se trata de personalizar, mas de interpretar corretamente o que pensa o povo e o que espera o povo de um bom partido.
Agora, alguns tucanos ficaram contra o senhor nessas eleições, no caso do Roberto Rosa. O senhor pretende expulsá-los do partido?
Essa é uma deliberação que não é minha, é uma deliberação da Executiva Nacional do PSDB. Na Executiva Municipal, a propósito, o Roberto Goldman já foi expulso, porque você não é filiado nacionalmente, você é filiado localmente. Então, no âmbito da Executiva Municipal, ele já está expulso. É que ele recorreu à Executiva Nacional, que entendeu que a expulsão dele não seria válida. É um assunto sub judice no momento. Né?
Parece que teve um prefeito também de Santos, que também apoiou o Márcio França. O senhor também pretende incluir alguns prefeitos?
Aí é uma decisão da executiva estadual do PSDB.
Tá. Nesse aspecto que o senhor chegou a dizer ontem, que o Alckmin não ligou, o Fernando Henrique, o senhor acha que ficou alguma mágoa por parte deles?
Ou o senhor... Eu espero que não, porque da minha parte eu não tenho mágoa alguma. Aliás, me referi elogiosamente a Geraldo Alckmin, a Fernando Henrique Cardoso e a José Serra ontem no discurso que fiz. E fez isso de forma espontânea e sincera.
O senhor acha que, no caso do ex-governador Alckmin, o senhor pode reatar com ele e convidá-lo aí para ser secretário de alguma pasta do seu governo?
Geraldo Alckmin tem condição de ocupar qualquer cargo num governo estadual, na República, onde desejar. Alguém que cumpriu 3 mandatos como governador no maior estado do país, tem todo o direito, toda a habilitação, toda a qualificação para ocupar qualquer cargo.
O senhor disse ontem no seu discurso que o PSDB não ficará mais em cima do muro. O que o senhor quis dizer com isso?
Que o PSDB de São Paulo, onde estou, e eu mesmo como governador, tenho lado. Eu não vou mais frequentar a muralha do PSDB histórica de adiar decisões e não tomar decisões para não ser avaliado pela sua decisão. Eu prefiro ser avaliado pelas decisões que eu tomo e pelas opções que eu adoto, ainda que possa errar. E se errar, terei a humildade de reconhecer, tá 2 passos atrás, corrigir o erro e poder avançar novamente.
O que o senhor acha que precisa mudar no partido? Ele está desconectado aí com a população, porque no resto do país o PSDB perdeu... Acho que ganhou mais 2 governos além do seu, né?
É, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul.
O que, que isso significa? Porque o PSDB já chegou a ter 7 governadores, né?
Que o PSDB precisa reciclar a sua estrutura e repaginar o seu posicionamento em relação ao povo. Não pode se viver do passado, deve-se respeitar o passado, preservar a memória, mas sintonizar o presente.
O senhor acha que o partido tem que ser mais combativo em relação à esquerda? Por exemplo, o senhor acha que tem que ser mais antipetista do que é?
Eu serei. E espero que o PSDB também possa ser, cumprir o seu papel histórico. O PSDB nunca foi um partido de esquerda ou um partido aliado do PT. A meu ver, nem deve passar sequer pela imagem ou pelo conceito do PSDB ter um posicionamento deste tipo. Eu não terei.
O senhor acha que o senhor não é aí no comando nacional, porque quer queira ou não, o senhor vai ser a maior liderança do partido. O senhor acha que pode levar o PSDB mais para a direita?
Mais ao centro, eu diria. Eu não sou de direita, eu sou de centro. Mas respeito aqueles que têm posições distintas das que eu pratico, tanto à esquerda quanto à direita. mas penso que o PSDB não pode se posicionar dentro do campo da esquerda diante de um país que não quer a esquerda. E claramente manifestou isso com um candidato que venceu as eleições, o presidente eleito Jair Bolsonaro, exatamente por ser contra as esquerdas. E o PSDB deve estar, de novo, sintonizado com o povo, com a população, pensar menos no partido e mais na população.
O senhor acha que o PSDB pode vir a fazer parte da base de Jair Bolsonaro? O senhor levaria o partido a apoiar Bolsonaro?
Aqui em São Paulo nós já definimos, vamos apoiar. Porque ao apoiar Bolsonaro, nós estamos apoiando o Brasil. Nós precisamos pacificar o Brasil. Ele foi eleito para um mandato de 4 anos. Nós não vamos apostar quanto pior, melhor. E nós não vamos, pelo menos o PSDB de São Paulo, não vai ficar em cima do muro esperando um escorregão, os tropeços do Jair Bolsonaro, para daí então se posicionar. Não é preciso participar do governo para apoiar. É preciso compreender a importância de que o apoio ao governo Bolsonaro, nesse momento, é o apoio ao Brasil. E para isso não é preciso cargo, não é preciso ocupar nenhum espaço físico de governo.
Ou seja, se fizer coisas positivas, se apoia. Se fizer coisas...
Você pode criticar construtivamente. Não é fazer oposição pelo prazer de fazer oposição. É construir pelo diálogo observações que, quando necessárias, poderão ser feitas a ele com o objetivo de aprimorar o governo. É assim que nós fazemos quando gostamos de alguém. Ajudamos a ser melhor e não nos omitimos para que ele continue sendo pior.
O PSDB Nacional tem 29 deputados federais. O senhor acha que eles podem se unir aí aos 52 do PSL a nível de bancada, apoiar a bancada do PSL?
Para apoiar as boas causas e as boas iniciativas, sim.
O que o senhor chama de boas causas? A reforma?
A reforma tributária, a reforma previdenciária, o novo pacto federativo, a própria reforma política, são iniciativas que são para o bem do Brasil. Portanto, no meu entender, a bancada do PSDB deve apoiar.
Como é que o senhor poderia... O senhor vai liderar essa bancada para aprovar as reformas?
Eu vou me solidarizar com essa bancada para apoiar as reformas.
Uhum. A nível de... O senhor já disse que conhece o Paulo Guedes já há 20 anos, né? O senhor falou ontem. O senhor acha que ele vai conseguir, com a ajuda de São Paulo, fazer o Brasil voltar a crescer?
Não tenho dúvida disso. São Paulo é a maior economia do país. O programa de governo econômico do futuro ministro da Fazenda depende muito de São Paulo, depende dos mercados. Os mercados basicamente estão situados aqui em São Paulo. Temos que apoiar a política liberal, o programa econômico que o Paulo Guedes está finalizando o desenho, ele é bom para o Brasil e será bom para São Paulo, porque ele traz a possibilidade de novos investimentos internacionais, traz a possibilidade de redução de impostos, mantém o controle fiscal para que estados e municípios não gastem mais do que recebem, valoriza os marcos jurídicos e a compreensão de que não deve haver rupturas de contratos, estimula a desestatização, seja através de parcerias público-privadas, concessões e privatizações, e obedece ou pretende implantar o Pacto Federativo, que é a melhor alternativa que os governadores estaduais podem ter para a destinação de recursos para a saúde, educação, habitação, transporte e segurança pública, porque o Pacto Federativo leva aos governadores o recurso que hoje ele leva 2 anos, muitas vezes, para conseguir com o chapéu na mão em Brasília. O Pacto Federativo transfere recursos para os municípios e imediatamente os municípios podem avaliar quais são as cidades e as áreas prioritárias e quais os setores também.
Até porque São Paulo arrecada muito e recebe muito pouco de volta, né?
São Paulo é o maior arrecadador, quase 600 bilhões de reais, arrecadação do ano passado, 2017, para o governo federal e recebe menos de 7%. Não é justo.
Agora, aqui a nível de São Paulo, o senhor tem também uma máquina administrativa grande. O senhor precisa enxugar essa máquina? O senhor acha que vai precisar reduzir o número de secretarias? Como é que o senhor...
Vamos enxugar e vamos diminuir o número de secretarias, sim.
E como é que, para fazer novas obras, o senhor confia então sempre nas parcerias, né?
E no programa de desestatização também, que faremos para rodovias, hidrovias, ferrovias, transporte de balsas e aeroportos regionais.
E o que, que tem de grandes empresas que o senhor pode privatizar? O senhor já fez esse estudo?
Estamos avaliando, mas inicialmente vamos fazer foco no programa de desestatização com as concessões desses setores de engenharia.
Tem alguns
rodovias,
aeroportos,
hidrovias, né? Aeroportos.
Acho que são 7 aeroportos.
Área ferroviária. Desculpa, eu não estou certo, mas depois você dá uma...
Tá.
Eu acho que você está certo, mas não custa checar. Porque alguns poucos foram concedidos pelo Geraldo.
São Paulo tem 33 milhões de eleitores, o colégio eleitoral mais expressivo do país. O senhor sempre teve um sonho aí de ser candidato a presidente da República. O senhor acha que pode vir a ser candidato a presidente em 2022? Faz parte do seu projeto?
Não está no nosso projeto, que hoje está integralmente focado na gestão em São Paulo, na montagem do governo, na transição de governo e na valorização de São Paulo. Não é a hora de tratar de nada relativo à sucessão presidencial. É hora de apoiar Bolsonaro para que ele pacifique o Brasil e faça uma grande gestão.
Sim. Pela primeira vez o senhor vai estar com o governador do PSDB, o prefeito também do seu partido, e apoio de um presidente em Brasília.
Tríplice aliança.
O senhor acha que isso vai fortalecer São Paulo?
Vai. Boa pergunta. É tríplice aliança. É a primeira vez que isso ocorrerá na história. Nunca houve um alinhamento governo federal, governo estadual, governo municipal, explícito, como seria a partir de agora, com Bolsonaro presidente, João Dória governador e Bruno Covas prefeito. Havendo este alinhamento, isso trará benefícios muito expressivos, não só para a capital de São Paulo, como para o estado de São Paulo integralmente.
Quer dizer, não só administrativamente, mas também politicamente, né? Vocês conseguiram acabar com a esquerda, né? Tanto no país quanto no estado. Lula preso, quer dizer, os senhores deram uma resposta a essa esquerda que queria voltar ao poder, né? Como é que
e a resposta foi dada pelas urnas, isso é que é importante. A resposta não foi apenas dado pela palavra do candidato ao governo de São Paulo, foi dada pelos eleitores, numa eleição, repito, muito dura, muito acirrada, mas que prevaleceu a voz do eleitor. O eleitor aqui, majoritariamente, não quer a esquerda em São Paulo.
E quer Lula preso.
E quer Lula mantido na prisão.
Quer dizer, você não vai ter nenhuma aceno com a possibilidade dele vir a ter liberdade, vai cumprir o que...
Da nossa parte, nenhum. Ele é criminoso, cumprindo pena. Eu vou defender, inclusive, o fim das saidinhas. No caso do Lula, ele não vai ter nem saidinha, nem saidona. Vai cumprir na prisão a pena que lhe corresponde. Isso do primeiro processo.
Então
tem mais cinco.
Agora o Moro julga mais os dois, assim, de ano.
Tem mais cinco pela frente ainda.